a liberdade e o amor. Alguns dizem assim: podemos fazer o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom.
Ixi, já estudamos isso na outra carta.
Podemos fazer o que queremos.
Não, pode ler.
Podemos fazer o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses e sim os interesses dos outros.
Lê de novo isso, pequenininho.
Alguns dizem assim, podemos fazer o que
queremos.
Alguns dizem assim, podemos fazer o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom.
E
podemos fazer o que queremos, mas nem tudo é útil.
Isso, útil a quê? A elevação espiritual. Não tem utilidade para a sua vida. Então, se você quiser comprar o carro, você pode. Mas que utilidade terá isso para a sua vida espiritual? Nenhuma.
Sim,
para a gente chegar mais rápido, mas na hora que você se unir a Deus, você vai muito mais rápido, vai no fechamento. Não precisa nem de tudo. Sim, não precisa nem de tudo isso.
Sonhando,
longe
de chegar aí.
Ah, não.
Mas aqui, a gente em pensamento, fazer palestra, para começar, a gente ir. Dois, as pessoas receberem o pensamento. Tem que locomover, tentar. Quarto, mas aqui, já são um ano, dois.
Não está longe, não, filha. Está perto, perto. Pode ir.
Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros.
Como é?
Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros.
Ouviu, filha? Então lê de novo para a filha que ela não ouviu.
Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros.
Isso.
Eu não entendi porque viu, filha.
Não, só para você ouvir. Pode continuar.
Vocês podem comer de tudo o que se vende no açougue, sem ter nenhuma dúvida de consciência. Pois como dizem as escrituras sagradas, a terra e tudo que nela existe pertence ao Senhor.
Isso. Você pode ter de tudo nessa vida sem que isso lhe suze no sentido de elevação espiritual. Agora, o que você não pode é agregar a essas coisas o benefício próprio. O ter o prazer de ter, a posse de ter. Então tudo pode ter, mas depende de como você tem. Não precisa ser pobrezinho, não. Pode ter coisas. O que não pode, na verdade, é ter o prazer de ter, que é diferente.
Mas para que ter se não pode ter prazer de ter, né, filho?
Uma coisa está ligada à outra. A gente tem que ter um prazer também.
Isso é, então não tem por causa de Deus, tem por causa de eu mesmo.
Se alguém que não é cristão convidá-los para comer e vocês resolverem ir, comam o que puser diante de vocês e não façam perguntas por motivo de consciência.
Isso é aquilo que nós já falou. A religião não se possessa com atos externos, mas é uma fé interior.
Mas se alguém disser, esta comida foi oferecida aos ídolos, neste caso não comam, por causa daquele que disse isso e também por motivo de consciência.
Não aceitem o prazer que os outros lhe trazem. Sabe, aquele que passa a mãozinha na sua cabeça e diz, como você é bonitinho, como você é lindinho, como eu gosto de você, fusa. Porque este está lhe convidando a comer um alimento que foi adorado em sacrifício ao ídolo, ao eu. Na verdade, essa pessoa está idolatrando o seu ego, está inflando o seu ego. Vocês mesmo falam isso. É bom esse belozinho que infla o nosso ego. Então ele está inflando o seu ego. E aí você vai comer esse fazer, esse alimento destinado ao ídolo, você não vai se susar.
Não dá para fazer as coisas porque o outro acha que é bom, porque é bom para ele, né, mas não é para você.
É, mas não é só, não é isso. Só nesse sentido. É quando ele idolatra o seu ego.
Mas alguém pode perguntar, por que é que a minha liberdade deve ser limitada pela consciência dos outros?
Isso. Essa é uma pergunta interessante. Por que você não tem o direito de fazer o que os outros não gostam ou não querem que você faça? Por que você acha, moça?
Não estou conseguindo ouvir esse final, está falhando muito, pai Joaquim.
Lê de novo, pequenininho, para ela.
Mas alguém pode perguntar, por que é que a minha liberdade deve ser limitada pela consciência dos outros?
Aí eu estou perguntando, por que que você deve deixar de fazer o que os outros não querem que você faça?
Como é que é?
Por que que o Paulo pergunta por que que a sua liberdade deve ficar condicionada ao que os outros querem? E eu estou perguntando, por que você não deve fazer o que os outros não querem que você faça? Por que que você precisa se prender ao que o outro espera que você faça, ao invés de fazer o que você quer fazer?
Mas a gente tem que fazer o que o outro espera? Não, acho que a gente tem que fazer o que ele vem para a gente fazer mesmo, né?
Isso, mas o Paulo pede que você faça o que os outros querem, e não o que você quer. E não o que você quer. Fazer o que os outros querem.
Porque a gente tem sempre alguém que tá agindo como instrumento de Deus para a gente?
Porque você é sempre instrumento de Deus para o outro. E se você for contra o outro, você vai ser agente de uma situação negativa para ele. E aí você, se não fizer o que ele quer, você vai fazer o que você quer. E aí você vai estar preso no seu desejo, no seu individualismo. Compreendeu? Isso. E quanto que se você fizer o que o outro quer, você está comungando com o universo. Compreendeu agora? Ficou calo agora, mochinho? Ficou calo, pequenininho? Isso é para nós começar a entender que eu não posso querer cegar a Deus e viver a vida do jeito que eu quero viver. Eu não cego a lugar nenhum assim. Eu só arrumo inimizades no caminho. Ficou calo? Então vamos, pode ler.
Claro ficou.
O problema é você abrir mão dos seus desejos, abrir mão das suas vontades para fazer com felicidade o que o outro quer que você faça. Olha só a complicação, pequenininho. Você tem que abrir mão dos seus desejos, abrir mão das suas vontades, abrir mão das suas intencionalidades para você fazer o que o outro quer com felicidade, sem sofrimento. É difícil? Muito. É difícil, Muito? Essa coisa por conta... Isso. Então?
Vem lá.
A moça aí do Wilton, acho que não ouviu. Eu te vou falar de novo. Nós precisamos fazer, abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, da nossa intencionalidade, fazer o que o outro quer sem sofrer, com felicidade. Essa é a vida ideal. Fia, escreve aí que eu vou editar uma coisa. A vida ideal é aquela que é vivida com a fé dos evangélicos, com o despojar do budismo, sem as intenções, como ensina Kisna. Para isso, é necessário se vivenciar o Maktubo. Com o amor de Cristo, o amor quístico. O que?
O que é o Maktubo?
É. Tudo está escrito conforme ensinou o profeta Maomé. Essa é a vida ideal para a elevação espiritual. Essa é uma vida que pode levar o espírito à elevação. Fora disso, qualquer outra coisa que você tenha na vida, uma fé diferente, que tem o evangélico, um despojar diferente do ensinado pelo Buda ou qualquer outro ito, você, na verdade, está vivendo para a carne e não para Deus. Pode ler mais, pequenininho? Vamos acabar só esse, né?
Se eu agradeço a Deus o alimento que como, por que é que sou criticado, se já o agradeci a Deus? De qualquer maneira, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a Igreja de Deus.
Isso. Viva para não prejudicar ninguém. Agora, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer para não prejudicar ninguém? Qual a primeira coisa, o Paulo está ensinando, viva sem prejudicar ninguém, nem o judeu, nem o não judeu, nem a igreja de Deus. Como é que eu posso viver sem prejudicar alguém?
Sem pensar em mim.
Isso.
Pensar sempre nos outros.
Isso. É preciso viver para os outros e não viver para si. Porque se cada um é diferente um do outro, quando eu vivo para mim, eu prejudico alguém, com certeza. É preciso que nós se conscientizemos que esta vida não é para glória pessoal, não é para eu me satisfazer, não é para eu ganhar o que eu quero. Isso aqui não é um campo de férias, um campo de lazer, um campo de passeio. Isso aqui é um local sagrado de trabalho. A encarnação é uma ocupação do espírito, um trabalho do espírito. E ele vem para a carne para servir ao próximo e com isso receber de Deus. Só que a humanidade inverteu as coisas. Ela criou na encarnação a vontade de se servir. Então ela está sempre buscando se servir das coisas. E depois, se possível, se vira a posse. É exatamente o contrário. Ficou claro isso?
Façam como eu. Procuro agradar a todos em tudo que faço. Não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos para que sejam salvos. Sejam então meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo.
E se imita Cristo, o que Cristo fez para você imitar Ele?
Eu para fazer a vontade do Pai.
Isso. Viveu para fazer a vontade do Pai e servir ao próximo.
Isso.
Imite Cristo. Agora, vocês querem inventar outra forma de viver? Aonde eu vivo para me servir e não para obedecer a vontade do Pai e servir ao próximo.